Glória a Deus. Enquanto nossas crianças estão terminando de sair para as salas, eu quero só informar a igreja. Eu creio que vocês viram os comunicados que fizemos, né, nas redes sociais. A partir desse domingo, a partir de hoje, esse culto das 9 horas da manhã, além de ser transmitido pelo YouTube, também está sendo transmitido através da rádio FM aqui do Valentina. Então, quem quiser. Quem não puder estar aqui, você que está aqui hoje, lógico que não dá para estar aqui e ouvir, né? Mas o domingo pela manhã que você não puder estar aqui, você pode sintonizar lá também, na Rádio FM Valentina 87.9, e ouvir também, né? Assistir também, estar cultuando a Deus conosco. E nessa hora, eu quero também, então, pela primeira vez que nós estamos fazendo isso, né? Dar um bem-vindo, a paz do Senhor, não só a todos que aqui estão presentes, mas a todos que também estão nos ouvindo pela rádio. Que Deus abençoe todos vocês. Quero agradecer a Deus por aqueles que estão hoje trabalhando para que isso aconteça. Porque enquanto nós estamos aqui cultuando a Deus, eles estão lá servindo com os seus talentos, com o seu conhecimento, com o seu aprendizado, com a sua técnica. Que Deus abençoe a todos que direta e indiretamente fizeram isso. Em especial, né, eu quero agradecer pela. Eu ia fazer no final, mas vou fazer logo agora, que no final eu acabo esquecendo. Eu quero agradecer a pessoa, né, não estou fazendo nenhuma propaganda, só agradecendo, viu, queridos? Mas eu quero agradecer de coração a pessoa de Marmute que nos convidou para e nos cedeu esse horário na rádio para estarmos comunicando a palavra de Deus no domingo pela manhã. Amém, queridos. Olha para a pessoa linda, cheirosa, bonita que Deus colocou no teu lado hoje e diga para ela assim: decisões decidem destino. Repita, para outra pessoa agora: decisões decide destino. Suas escolhas, queridos, suas decisões. E nessa manhã eu quero falar sobre isso. A palavra de Deus nos mostra que vivemos numa realidade, e isso está muito presente na palavra de Deus, vivemos sempre numa realidade dualista. Ou seja, existe sempre uma dualidade: o mal e o bem, o certo e o errado, o claro, né, o que tem luz, a escuridão, as trevas sem luz, o céu, o inferno, Deus, diabo. Então vivemos sempre essa dualidade. E uma delas eu quero estar falando nessa manhã, que é quando Jesus Cristo apresenta os dois caminhos. E eu quero ler o texto de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Mateus, capítulo 7. Vou ler apenas esses dois versículos, o 13 e o 14. Estaremos pregando nessa manhã sobre a sua escolha, e é uma pergunta que eu quero deixar na sua mente para você refletir: que caminho você tem escolhido? Que caminho você tem escolhido? O texto de Mateus 7, a partir do versículo 13, diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Palavra de Deus. Amém, queridos. Queridos, a escolha é uma opção. Mas eu quero chamar a atenção nessa manhã, porque muitas das vezes você está numa determinada situação, você está num determinado lugar, e que você pode até afirmar, e com toda a sinceridade do seu coração, dizer que não foi escolha sua. Você pode dizer: mas eu não escolhi isso, eu não me lembro de ter tomado essa decisão, eu não me lembro de ter sido colocado diante de mim opções, eu simplesmente estou aqui. E às vezes, quando não, ainda atribui
o motivo pelo qual você está naquela situação a outra pessoa. Lembra a história famosa de Adão e Eva, quando Deus questiona Adão, porque Adão havia desobedecido, Adão respondeu o quê? A mulher que tu me desse. Deus questiona a mulher diz, foi a serpente que me enganou. Então muitas vezes nós justificamos nossos erros, nossas decisões, nossa situação, seja boa ou má, a outra pessoa. Não, eu estou aqui porque o destino me trouxe, não porque minha criação foi assim, não porque o ambiente em que eu vivi foi assim, não porque minha família era de determinada situação, não porque a igreja, não porque o pastor, não porque o líder, não porque isso ou aquilo. Queremos nos eximir ou tirar de nós a responsabilidade das nossas decisões. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que a escolha é sua. A escolha é sua. E aqui nesse texto Jesus fala de porta e caminho, mas eu quero me adentrar apenas no caminho, que também tem a ver com a porta, pode ser um dos dois. Mas a primeira que eu quero destacar logo é o caminho espaçoso. E eu chamo esse caminho de caminho da facilidade. Há uma máxima, né, uma lei da natureza, que diz que sempre optamos pelo menor esforço. É a lei do menor esforço. Se você tem duas coisas a fazer, uma é fácil, outra é difícil, naturalmente você escolhe a mais fácil. Se pedem para você pegar um peso, e você olha, você já calcula o mais leve, e naturalmente pega o mais leve. Se você tem a opção de ir por um caminho ou por outro, você opta pelo mais curto, pelo mais simples, pelo mais fácil. Sempre optamos pelo mais fácil. Você quer fazer um determinado curso e você vai ver o mais barato. Você vai ver o que tem menos tempo de duração, o que é mais simples você fazer. É uma máxima humana, querido. Nós sempre optamos pela facilidade, pelo que nos dá mais simplicidade, mais prazer e de forma mais rápida. Somos assim por natureza. E esse caminho largo, espaçoso, ele é atrativo, porque o próprio texto diz: muitos são os que vão por ele. Interessante. E aí eu me lembro de quando eu, pela primeira vez, eu fiz uma viagem longa de carro, fui daqui até o Rio de Janeiro com a minha família. Eu não conhecia detalhes do caminho, eu não sabia o que eu ia enfrentar pela frente. Eu sabia que o mapa me ensinava, nem GPS eu tinha naquela época. Minha copiloto foi a bispa, ela teve que aprender a manusear o mapa, ela que me dizia a próxima cidade, o nome da cidade, a quantos quilômetros a cidade estaria. Ela ficou tão fera em mapa, que eu perguntava para ela assim: a próxima cidade é qual? Ela dizia tal. Eu falei: quanto tempo a gente vai levar para chegar lá? Ela botava o dedo e dizia: 2 horas. Meu Deus, a mulher pelo dedo já sabe a distância. Mas eu fui, lógico, me informar com algumas pessoas que eram acostumadas a viajar. E algumas foram me dando dicas: evite isso, evite aquilo. Às vezes, viajar de madrugada pode ser mais fácil porque tem menos trânsito, mas é perigoso por conta da noite e tal. E foram me dando dicas. E quando eu perguntei sobre comer, porque eu teria que parar para comer, porque daqui lá foram 2 dias e meio de viagem, meus filhos pequenos, e uma pessoa virou para mim, que tinha experiência em viajar, falou assim: olha, quando você vê um restaurante próximo a um posto de gasolina, onde tiver muito caminhão parado, pode ir lá, que com certeza a comida é boa e barata e gostosa, né? Por quê? Porque ele falou: caminhoneiro que viaja muito, ele só para onde tem comida farta, gostosa e barata. E não deu outra, gente. Não deu outra. Sempre que eu parava, era bom. E quando chegava em algum ponto da estrada em que eu tinha dificuldade de saber o caminho a tomar, qual era a direção certa, o que vinha logo à minha mente é: segue o fluxo. Você não pode parar no meio de uma BR para tomar uma decisão. Segue o fluxo. Se o fluxo te levar para o caminho errado, depois você retorna, pega um desvio, volta para tomar o caminho certo, mas você não pode ficar parado. Segue o fluxo. E eu sempre seguia o fluxo onde era o maior movimento de trânsito. Esse é o problema do caminho largo. Você vai vivendo a sua vida seguindo o fluxo. Mas todo mundo não vai por aqui, muitos dizem. E tentando se defender, diz, mas a maioria faz, todo mundo faz. Por isso que Jesus disse, cuidado, porque espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Às vezes, querido, nossas decisões são equivocadas, porque queremos seguir a maioria, somos facilmente influenciáveis. É tão certo isso, que ao longo dos anos, você vê que algumas profissões vão morrendo, e outras vão nascendo. Por exemplo, qual foi a última vez, não sei nem se você chegou a ver, quem é os mais novos aqui que nunca viram? Mas os mais velhos vão lembrar. Você lembra quando passava na sua rua o amolador de faca? Quem lembra aí? Eita, vocês são velhos, igual eu, né, Rafael? Ele vinha numa bicicleta, pelo menos o que passava na minha rua era assim, ele vinha numa bicicleta, aí depois ele tinha um mecanismo lá que eu não entendia direito, eu sei que ele travava a bicicleta, botava ela num descanso, e quando ele girava o pedal, ele acoplava também um rebolo, né, tipo um esmeril, que girava rápido, e aí ele ficava amolando as facas, e ele tinha para chamar a atenção da vizinhança, ele sempre tinha uma barrinha de ferro, que com ela ele ficava tipo amolando aquela barrinha de ferro, tocando música, cantando ainda para atrair a pessoa para ir amolar a faca. Hoje não existe mais essa profissão, esse trabalho. Hoje chegou a época em que você mesmo comprava o teu amolador. Era ou não era? Uma pedrinha lá na sua casa, amolava. Ou então, levava para algum local para amolar. Ia lá no centro e tinha alguma lojinha lá que amolava tesoura, amolava alicate, amolava faca. Você juntava tudo e levava. Hoje nem isso faz mais. Por quê? Chegou a época sempre da facilidade. Hoje teu alicate cegou, tua tesoura cegou, tua faca cegou. O que que tu faz? Joga fora e compra outra. É ou não é? Ah, vivemos uma época, querido, de descarte. Descartamos tudo. Eu conheço mulheres que dizem que se pudessem usariam só descartáveis na sua casa. Ia ser copo descartável, prato descartável, né, louças descartáveis de forma geral, panela descartável. Pra quê? Acabou de comer, botava num saco e não tinha que lavar nada. Seria uma bênção, não seria? Oh, rapaz. É por isso que nas festinhas, aniversários, né, sempre usa o quê? Descartáveis. Imagina que vai dar uma festa para 100 pessoas e tem que lavar tudo depois. Assim como descartamos utensílios, descartamos também pessoas. Quantas vezes em nossas redes sociais, alguém fez um comentário de sua postagem que você não gostou, te criticou, ou às vezes foi até um pesado, né, na palavra, e você vai lá, cancela, bloqueia, exclui, deleta da sua rede, deleta da sua vida. Vivemos a geração descartável. Quando não nos agradamos de alguma coisa, nós não queremos nem entender o porquê é diferente, o porquê eu não estou gostando, o porquê aquilo está me incomodando, o porquê aquilo está levando eu a não me sentir, né, do jeito que eu gostaria de me sentir, simplesmente eu descarto e mudo. Descartamos pessoas, descartamos muitas das vezes a igreja. Ah, essa igreja não me agrada mais, a palavra não me agrada mais, o louvor não me agrada mais, a estrutura não me agrada mais, eu vou para outra, e descarta a igreja. E com isso estamos fazendo descartes também de família. Entramos muitas vezes num relacionamento e o consideramos descartável, porque muitas pessoas entram com a famosa frase: se não der certo, eu separo. Se nossos jovens tivessem a verdadeira consciência da realidade de que um relacionamento, um casamento, cem mil vezes antes de casar, e muitos acham que nem casariam, e eu queria viver uma vida celibatária, porque espaçoso e largo é o caminho, e muitos são os que entram por ele. E muitas das vezes, querido, muitas pessoas estão nesse caminho e nem sabem que estão lá. Sabia disso? Muitos estão trilhando o caminho largo que conduz à perdição e nem tem noção, nem sabe. Por quê? Porque passaram a vida inteira sendo enganados. Atrás sempre de palavras, de pessoas que diz o que você quer ouvir. E sempre que buscamos o que queremos ouvir, nem sempre o que ouvimos vai nos levar para a segurança, para os caminhos certos. Provérbios, capítulo 14, verso 12, diz: não há, há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Vigia, fique atento, pare um momento na sua vida e analise o caminho que você está andando. E veja onde ele vai te levar. Analise em todos os aspectos da sua vida. O que você está fazendo hoje, pessoalmente, com você mesmo, vai te levar para onde? Não adianta. É uma boa descrição, né? É uma boa forma de entender a loucura. É a pessoa fazer as mesmas coisas sempre esperando resultados diferentes. Faça algo diferente, querido. O caminho que você está trilhando com a tua família vai te levar para onde? Pare e analise isso. O caminho que você está tomando, está trilhando no seu emprego, no seu trabalho, vai te levar para onde? Nos seus relacionamentos, nas suas amizades, vão te levar para onde? Precisamos está ligado e sermos mais proativos, mais, sabe, pessoas que têm ideia, e seremos mais objetivos naquilo que fazemos. Muitas das vezes você vai ter que abrir mão de alguma área de conforto, algum momento de lazer, para tomar a decisão certa, que nem sempre é agradável. Nem sempre vai ser boa para você. Mas o texto fala ainda de um segundo caminho. Ainda bem. O caminho estreito e apertado. Embora possa parecer difícil e desafiador, esse é o verdadeiro caminho da vida. Não é fácil. Você já percebeu que as coisas, as melhores coisas da vida têm um preço alto? Sempre pagamos mais caro pelas melhores coisas. Se você vai adquirir um produto de boa qualidade, esse produto geralmente tem um preço elevado. Ah, bispo, eu adquiri um produto de boa qualidade, mas não paguei tão caro. Alguém pagou para você. E muitas vezes, quando ganhamos de graça, não valorizamos. É incrível isso. Aquilo que vem fácil para nós, nós não damos o devido valor. Não damos o devido valor. Isso em tudo, gente. Em tudo. Desde objetos a relacionamentos. Tudo que vem fácil, nós não damos valor. Não valorizamos. Mas aquilo que, ó, conseguimos a duras penas, ao suor do nosso rosto, do nosso trabalho, Por isso que Deus falou para Adão: a partir de agora você vai comer com o suor do teu rosto, para dar valor. Antes de pecar, Adão estava no jardim, tinha tudo do bom e do melhor. Deus disse para ele: você pode comer de tudo, você só vai, sabe, cuidar das coisas. É o mínimo que se exige quando você ganha alguma coisa. Cuide pelo menos um pouquinho. Alguém lhe dá uma roupa boa, cara, que a pessoa se esforçou para lhe dar. O mínimo que ela espera de você é que você dê valor e cuide. Lave de vez em quando, né? Use de forma correta. Se alguém lhe dá um objeto de uso, um eletroeletrônico, um eletrodoméstico, seja lá o que for, o mínimo que ele espera é que você zele por aquilo. Era o mínimo que Deus esperava de Adão. Só que Adão não valorizou aquilo, desobedeceu a Deus. E aí, agora fora do jardim, o que, que Deus disse para ele? A partir de agora você vai dar valor às suas coisas. Com o suor do teu rosto, você vai comer o pão todo dia. Aprender a dar valor. Quem já estudou administração de empresa sabe que existe uma ideia de uma empresa que é constituída por família, que sempre diz assim: o vô construiu, o pai fez ela crescer e o filho destruiu, e o neto destruiu. Porque o vô foi o empreendedor. O filho daquele avô estava vendo ele construir. Geralmente, quando você é empreendedor, teus filhos passam por aquilo, né? Todo sacrifício eles veem, toda luta levou a crescer. Mas o neto não viu mais nada, não viu nada. Pegou tudo fácil, de mão beijada. Aí destrói. Isso é uma realidade no mundo secular, não estou nem falando na vida espiritual. Vimos aqui, oramos pelas crianças. Que bênção poder ver crianças aprendendo os caminhos de Deus. São crianças que têm um futuro pela palavra de Deus, livre de drogas, livre de viver numa vida, sabe, marginalizada, de uma vida promíscua, se continuarem no caminho, segundo a palavra de Deus ensina. Não é se tornar simplesmente religioso, se tornar um crente. Não, querido. É se tornar uma pessoa de bem, é se tornar uma pessoa segundo para o qual Deus criou você. E é por isso que vemos as crianças, e valorizamos as crianças, e oramos pelas crianças, e abençoamos as crianças. Mas vivemos num mundo difícil, caótico, destruído, que jaz no maligno, debaixo de uma influência demoníaca, querido. Um mundo onde há disseminação de drogas, de pornografia, onde há, sabe, uma bebedice, onde há tudo que destrói. E nenhum pai, em sã consciência, quer ver um filho nos caminhos errados. Nenhum pai diz com orgulho: ah, meu filho está agora se drogando, ai, que bom. Não, isso é loucura, ninguém vai fazer isso. Mas o pai tem muito orgulho de dizer: meu filho é estudioso, meu filho passou para a faculdade, ele vai fazer faculdade tal, meu filho está crescendo, meu filho está sendo uma bênção. Porque sonhamos com isso. E quando vemos crianças na igreja, nós pensamos que elas não vão precisar passar por aquilo que você passou, para ter o conhecimento da verdade, para ter o conhecimento da palavra de Deus. Já parou a pensar nisso? Você que está aqui hoje, glória a Deus. Você que está ao alcance da nossa transmissão pela internet ou pelo rádio, glória a Deus. Mas você sabe pelo que você passou. Você sabe. Para se tornar a pessoa que você é hoje. Eu creio que hoje você ainda não está satisfeito com o que você já é, mas ainda vai melhorar mais. Eu posso ouvir um amém? Eu creio que você vai melhorar. E você está buscando isso. E sabe que a maior parte do esforço vai depender de você. Mas você olha para o seu filho e vai dizer: meu filho não vai precisar passar por aquilo que eu passei. E muitos pais, quando têm filhos, crescem com essa filosofia de vida. Você que teve sua família destruída pelo vício, pelo álcool, pela prostituição, seja lá por que for, você hoje diz, você diz: não quero que meu filho passe pelo que eu passei. Você que teve que ser criado pela avó, pela tia, você diz, não, eu vou criar meu filho, eu sou o pai, eu sou a mãe, eu vou criar meu filho. Porque quem tem que criar filho é pai e mãe. Já disse isso aqui. Vô, vó, tio, tia, é step, querido. Você não sai na rua, hoje muito menos, quem você comprar um carro novo, você vai ver que o step parece um pneu de bicicleta. Não é para você rodar com step. Vem um adesivo escrito no pneu de step dizendo, é para uso até chegar na borracharia. E ainda vem limitando a tua velocidade. Tem alguns que é para andar com 60 km, não pode andar mais que isso. Parece um pneu de moto, brincadeira, é fininho. Então teu carro não pode rodar com step. Conserta e rode normal. Tua família não é para funcionar com step. Vó foi uma bênção quando ela era mãe, vô foi uma bênção quando ela era pai para criar os filhos, mas neto, vó e mãe, vó e vô estraga. Estraga, eu sou vô. Se deixar, eu estrago meu neto. Minha filha diz, não dê isso para ele não. Eu falo, deixa eu dar, bichinho. Eu quero dar doce, quero dar Coca-Cola, café. Já estou ensinando ele a torcer pro Flamengo. Aí pode, né? Aí pode. Aí pode. Querido, as dificuldades é inerente à nossa vida. É inerente à nossa vida. Uma criança nascer é fácil? Não. Não é fácil. Louvado seja Deus que homem não precisa dar luz, né? Eu já falei isso aqui várias vezes. É função da mulher, é uma honra para a mulher e que receba essa honra, mulher. Graças a Deus só a mulher faz isso. Mas eu acompanhei, a minha esposa teve 3, minha filha teve 2, eu acompanhei. Eu vi como aquelas dores finais ali de como é que é o nome daquelas dores? É isso mesmo aí que vocês estão dizendo, não estou ouvindo nada. Contração. Aquelas dores de contração ali, é grito, é não sei o que. Aí o homem fica olhando, meu Deus, que frescura. Vai passar, boy. Né? Disseram que a dor de rim é igual a dor de um parto. E eu já tive dor de rim. E eu quero dizer para você que dor de rim é rim mesmo. É muito ruim. Para nascer já é um sufoco. Se é um sufoco para a mãe que sente dor, imagina. Louvado seja, que a gente não tem memória do nascimento. A nossa memória vai. Quem tem uma boa memória vai buscar lá nos 4, 5 anos de idade. Porque abaixo disso, a nossa memória é fabricada, né? Alguém te mostra uma foto e diz: aqui era a tua avó que morreu. Aí você. Tu lembra da tua avó? Lembro, lembra nada. Tu viu? Foi a foto. Né? Tu não lembra, não. Foi uma memória fabricada. Mas se nós lembrássemos de tudo, até do nosso nascimento, nós seríamos traumatizados. Já cresceríamos já consultando, em vez de ir para a escola, quando, né, chegasse a 2, 3 anos de idade, que já vai para a escolinha agora, a gente ia procurar um terapeuta, porque o negócio estava complicado. É um sofrimento. A criança, né, 48, 49, 50 centímetros, tem alguns que nascem ainda maior, né, 3,5 kg, 4 quilos, ou se for igual o bispo, nasceu com 5 quilos. Imagina passar, meu amigo. Passar por um local que tem que sofrer dilatação. É um negócio complicado. Então já começa aí a trilhar um caminho apertado. Cresce. Todo crescimento é doloroso. Não pense que o crescimento é fácil, não, ele é doloroso. É dente que vai nascer. A criança nasce sem coordenação motora. Já viu criança? O braço não sabe o que faz com o braço. Aí ela é obrigada na vida. A palavra que ela mais ouve é a palavra não. E aí quando ela está chegando aos 2 anos, é a palavra que ela mais vai dizer também, porque é o que ela mais ouviu. Cresce não podendo fazer a sua própria vontade, come o que os pais dão, usa a roupa que eles dão, se é de grife, se é comprada, se é herdada do irmão mais velho ou do primo, vai usar aquela roupa. Brinquedo, mesma coisa. A criança quer um tipo de brinquedo e os pais não podem dar aquele brinquedo, dá um inferior, dá algo que não empurra pela criança, e ela vai e vai, até que chega a adolescência, ela se rebela, mas ainda não pode. E aí chega a juventude, chega a tua idade, e aí diz: agora eu faço o que eu quero. E aí só quer fazer besteira. Já parou a pensar nisso? Bispo, eu andei a minha vida inteira no caminho apertado. Por que que agora, depois de adulto, eu vou ter que andar pelo caminho apertado? Porque é o que conduz a vida. É o que conduz a vida. Não existe nesse mundo, querido, facilidades que conduzem à vida. A única coisa que foi fácil, é fácil para nós, eu não digo para você que é difícil, é fácil tomar uma decisão de dizer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da tua vida, declarar que Ele é o teu Salvador. É fácil, é só abrir a boca, mas a vida cristã não é fácil. Porque você vai comprar uma briga contra o diabo, que é o inimigo das nossas almas, que veio para roubar, matar e destruir a tua vida. E a última coisa que eu quero destacar nessa minha palavra é que a escolha que você fizer, entenda, a escolha pelo caminho estreito, ela é pessoal, ou seja, ninguém vai tomar ela por você. É uma escolha pessoal, querido. Não é a tua esposa que vai tomar essa decisão por você, não é teu marido, não são seus pais, não são seus filhos, sabe? Ela é pessoal. A palavra de Deus é clara quando diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. É uma escolha pessoal. Eu não posso tomá-la por você. Por mais que eu diga que é a mais importante, ela não é fácil, é ela que conduz a vida, é ela que vai garantir o teu sucesso, é ela que vai te dar a certeza de um amanhã. Por mais que eu diga que ela não é fácil, que ela é difícil, que ela é complicada, você vai ter que pagar um alto preço, você vai ter que sacrificar. Por mais que eu tente falar, eu não posso tomar por você. Ah, seria muito bom se eu pudesse, né, tomar as decisões por você. Eu sempre digo aqui que o crente, o cristão, aquele que serve a Deus, serve a Cristo, nós somos chamados na Bíblia de ovelhas, mas igreja não é curral. Eu não posso, sabe, considerar que você vive num curral aprisionado e tem que ser marcado e obrigado a fazer as coisas. Não, é uma decisão pessoal, pela sua livre e espontânea escolha. Há um convite, há um desafio, há um chamado, a porta está franqueada, está aberta para aqueles que quiserem. E precisamos entender aquilo que o profeta diz, que devemos buscar o Senhor enquanto ainda há tempo. Queridos, me perguntaram essa semana sobre os últimos acontecimentos do carnaval. Foi notório, todo mundo ficou sabendo, né, aquele diálogo, né, que houve com a Baby do Brasil e a Ivete Sangalo, e depois um outro jovem lá que aparece falando da volta de Cristo também. Me perguntaram: bispo, o que o senhor achou daquilo ali? Eu falei: para mim são as pedras clamando. São as coisas loucas desse mundo que Jesus já nos advertia, que Paulo fala lá em Coríntios, que Deus usaria as coisas loucas desse mundo para escandalizar as sábias. É porque realmente Jesus está voltando. É uma realidade, querido, inequívoca. É uma realidade que você não pode negar, simplesmente dizer: não, eu discordo. Você pode discordar à vontade, a escolha é sua, o direito de discordar é seu, mas é fato, é verídico, é real, vai acontecer, ele está voltando. Eu não sei se agora, para essa geração, para esses dias, para esses meses, ou ainda vai demorar, eu não faço ideia. O dono do calendário e do relógio é Deus. Mas que Ele está voltando, está. A cada dia, a cada minuto, a cada mês, a cada ano que passa, a vinda dEle está mais próxima. E eu já cansei de dizer aqui, se Ele voltar essa semana, esse mês, esse ano, daqui a 10 anos, não importa, você precisa estar preparado. Mas uma coisa é certa: ah, e se Ele levar 100 anos para voltar? Se Ele levar 100 anos para voltar, antes de terminar esses 100 anos, eu terei me encontrado com Ele. E da mesma forma, eu tenho que estar preparado. Você não sabe o dia de amanhã, se amanhã Ele vai voltar ou se amanhã você vai encontrar com Ele. Porque assim como não existe ainda a data da volta de Cristo, ainda também não foi traçada a data da sua morte. Foi? Você sabe o dia que você vai morrer? Não. Algumas pessoas, quando estão muito doentes, vai no médico e é já doente terminal. O médico diz assim: olha, você tem 3 meses de vida, tem 6 meses de vida, tem 1 ano de vida. O médico faz uma estipulação. Comentava até essa semana, não, semana passada, com a irmã Izete. A gente comentando depois do aniversário de Juquinha, né? Fez 46, né? 46 anos fez Juquinha. E os médicos, quando nasceu, diziam que ele não passaria de 7 anos de idade. Juquinha é doente, a gente sabe disso. A igreja que conhece a família, irmã Izete, hoje a família está quase toda aí, glória a Deus. Sejam sempre bem-vindos, viu? Deus abençoe vocês. Júnior está aí nesse tratamento. Um dia vai tirar essa antena de Wi-Fi daí, viu, meu filho? Em nome de Jesus. Esse catéter aí. Mas Juquinha foi condenado à morte antes dos 7 anos. O nascimento dele já foi um milagre. Diga-se de passagem, né, minha irmã? Juquinha completou 46 anos de idade. Querido, até o dia da tua morte. Diga para o teu irmão que está do teu lado: o dia da tua morte, só quem sabe é Deus. Nem o diabo sabe. Ah, bispo, mas Jesus vai demorar. Ah, e você tem certeza que você vai demorar? Está pensando que só velho que morre, é? Velho está mais perto, porque está ficando velho. Eu mesmo, hoje eu estou mais perto da morte do que ontem, do que ano passado, de quando eu tinha 18 anos, 20. Eu estou mais perto do meu Criador. Eu brinco às vezes com algumas pessoas quando eu vou, as pessoas fazem aniversário, eu vou parabenizá-las. Aí, em vez de eu dizer assim: parabéns por mais 1 ano de vida, eu digo: parabéns por menos 1 ano de vida. Você está 1 ano mais perto do teu Criador. Tu vai se encontrar com Ele, querido. Vá um dia. O dia que não vá assim, só quando morrer alguém, não, porque aí você vai triste. Vá um dia normal. Escolha um dia, um feriado, um dia que você não tiver nada para fazer. Vá visitar um cemitério. Vá. Mas, bispo, eu não gosto, não. Um dia tu vai para lá, bicho. Então é o teu futuro hotel, tá? Teu corpo vai para lá. Vai lá e comece a olhar, né? Ali as tabuletas que ficam presas nas covas, nas catacumbas, né? Comece a ver, tem o nome das pessoas. Teve até uma pessoa que virou e disse que começou a ler o nome das pessoas naquelas tabuletas. Caramba, que família grande! E eu perguntava: que família? Ele disse: essa família Jazigo Perpétuo. Eu falei: não, querido, Jazigo Perpétuo não é sobrenome de ninguém, não. É o lugar. E ali você vai ver pessoas que morreram com 90 anos. Um dia eu vi uma que tinha 102 anos que veio a falecer. Mas também tu vê pessoas que morreram com 18, com 15, com 10, às vezes até criancinha. Por quê? Porque para morrer só precisa de um item no currículo: estar vivo. Só isso. Só isso. Então você vai se encontrar com Ele. Então a escolha é pessoal. A segunda coisa que eu quero dizer dessa escolha é que ela é eterna. Não tem meia volta. Não tem: ah, eu tomei a escolha errada, vou voltar. Não dá para fazer. Você escolheu, o destino chegou, acabou. Quando você pega um caminho errado, eu falei aqui da minha viagem, muitas vezes você deve ter viajado, e às vezes você pode pegar uma rua errada, entrou por um caminho diferente, eita, me equivoquei, eu não fui pelo caminho certo. Lá na frente você percebe que errou, você faz o quê? Dá meia volta e retorna para onde foi o ponto de erro, e aí você toma a decisão certa. Quantas vezes você, na sua vida, você tomou uma decisão e teve que remediá-la, teve que tomar, voltar, teve que se arrepender, teve que pedir desculpa, teve que, sabe, refazer muitas das vezes. Há coisas na vida que dá para você remediar, dá para você voltar atrás, dá para você simplesmente pedir perdão, se arrepender, sabe, e fazer o correto agora. Quantas pessoas aqui que são expert em alguma coisa? Tem gente aqui que cozinha maravilhosamente bem, outras pessoas aqui são excelentes costureiros, excelentes mecânicos, excelentes pedreiros, excelentes, sabe? Você seja bom em alguma coisa, pelo menos, para ser conhecido assim, né? Às vezes você sabe fazer tudo e não é bom em nada. Faz tudo e não faz nada. Mas mesmo você sendo expert em alguma coisa, você quando nasceu não sabia fazer nada. E tem gente que, não, eu sou bom. Você é bom em uma coisa, meu amigo, mas é incompetente em todas as outras. Em todas as outras. Mas você começou errando. Você começou errando. Garanto para você que a melhor pessoa que sabe cozinhar aqui, que faz comidas deliciosas, um dia já salgou alguma coisa, um dia já queimou alguma coisa, já botou um tempero errado. Que alguém disse, misericórdia, comia isso. Fez uma paçoca lá, uma grugunhanha, ficou um negócio estranho. Que às vezes teu marido ou tua mulher comeu porque te ama, viu? Teus filhos comeram porque foram obrigados. Ou era comer ou passar fome. É isso que tem, plof. Misericórdia, parecia comida de hospital. Comida de cadeia. Então, querido, tem coisas na nossa vida que nós temos como remediar. Ah, eu escrevi errado no celular. O próprio celular dá dica para você da palavra que está errada, que você tem que corrigir. Às vezes você manda uma mensagem. Essa semana mesmo eu ia mandar uma mensagem para o Alisson e mandei para a esposa dele. Eu falei, oxi. Mas aí, o que o aplicativo permite? Eu fui lá e apaguei e mandei para a pessoa certa. Mas a decisão pela vida eterna é única. É única. Mas eu fico imaginando, eu não vou ver com os meus olhos, porque eu não vou para lá, eu tenho certeza e fé em Deus. Mas eu fico imaginando muitas pessoas, depois de morrerem, depois que Jesus voltar, chegar no inferno e dizer, não queria vir para cá, não. Já era. Já era. Já era, não tem volta, é uma decisão eterna. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Jesus está sempre batendo a nossa porta. Ele quer entrar não só na nossa casa, Ele quer entrar na nossa vida, em nosso coração. Mas quem pode abrir a porta é você. A porta só pode ser aberta por dentro. Jesus não vai quebrar a porta. Ele não vai arrombar a porta. Que tem uma coisa que o nosso Senhor é extremamente educado. Ele continua batendo a sua porta. Abra a porta para Ele. Deixe ele entrar em sua casa. Faça como Zaqueu. Quando Jesus olhou para aquela árvore e viu Zaqueu lá em cima, ele disse, Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém ir à tua casa. Eu vou pousar na tua casa. Eu vou ficar na tua casa. E o texto bíblico diz que Zaqueu desceu e recebeu Jesus de forma gostosa. Ah, como é bom receber boas visitas em nossa casa. Tem pessoas que vão na sua casa que você não quer nem abrir o portão para ela entrar. Quando ela toca a campainha, bate palma, você vai ver quem é, você diz misericórdia. Não, não é. Você se arrepia todo? Não, 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 não. É aquela pessoa que você sabe que ela vai entrar e não vai querer mais sair. Aquela pessoa inconveniente, que incomoda. Mas tem outras pessoas que quando chega no nosso portão, você abre, dá um abraço gostoso, chama ela para entrar e não quer que ela vá embora. Você, quando ela diz assim, eu preciso ir, você diz, não, fica mais um pouco. Fica mais um pouco. Não vá. E quando ela vai, ela deixa saudade. O bom de Jesus é que uma vez que ele entra, ele não vai mais embora. Ele não vai mais embora, ele fica ali com você, te ajudando, te abençoando, te ensinando, cuidando de você, ajudando você a tomar as decisões certas, a trilhar o caminho certo. Nessa estrada apertada, ele vai contigo, para que você não caia, para que você não desista. Assim é Jesus. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Pai, louvado seja o teu nome. Deus, muito obrigado pelo privilégio, pela liberdade que temos de adorar o teu nome e cultuar, juntamente com os nossos amados irmãos aqui presentes. Agora, Pai, leva cada um em paz, em segurança para os seus lares. Dá a cada um um restante domingo abençoado e uma semana maravilhosa. E pedimos a Deus que o teu imenso amor, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo e as benditas consolações do Espírito Santo estejam, ó Deus, com todo o teu povo, espalhado por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor, e amém. Deus abençoe, querido, em nome de Jesus.